Boa noite, bem-vindo à Universidade Aberta. Hoje vamos ficar com o programa da disciplina Civilizações Pré-Clássicas, intitulado O Legado Cultural da Mesopotâmia, Escrita, Códigos, Calendários.
No último áudio, falámos do contraste que era a própria civilização mesopotâmica. Por um lado, crueldade, mas por outro lado, um certo gosto pela beleza patente na arte e por uma preocupação que nós poderíamos chamar filosofia, o gosto pela sabedoria, que se traduziu em algo que, a nível da literatura, tornou imorredora esta civilização. A poesia, que reflete um certo debruçar sobre o homem, as suas origens, sobre o mundo e as suas origens, o aparecimento das primeiras epopeias, a preocupação com o significado da própria criação do homem, quem o criou, para que foi criado, a busca da eternidade e que, ao fim e ao cabo, fazem parte de uma cultura e do legado cultural da mesma Mesopotâmia, porque irão ser problemas que o homem, e sobretudo a nossa civilização ocidental, irá beber, obviamente, aos hebreus, mas que, antes dos hebreus, já preocupavam os sumérios e os acádios, etc. Não há dúvida que nós gostaríamos de nos debruçar mais ainda sobre este tema dos mitos, mas não há dúvida que nós, quando pensamos na Mesopotâmia, pensamos no direito, é aquilo que, ao fim e ao cabo, as pessoas mais recordam, e esquecemos a parte que é meramente de um foro filosófico ou de um foro da parte científica. Já falámos dos mitos e da literatura. Poderíamos falar até da própria história, não é verdade? Através das estelas, um gosto pela história e por um reflexo desses documentos de escrita cuneiforme que relevam das próprias histórias dos monarcas, que nós poderíamos chamar os anais, não é verdade? Mas, mais do que isso, a civilização mesopotâmica é recordada pelo direito, tal e qual como os romanos virão também a ser recordados pelo direito, que ainda hoje nós bebemos. O que é que os tornou assim tão preocupados, ou que os levou a preocuparem-se tanto com esses temas jurídicos? E o que é, e quais foram os soberanos que permaneceram na história do direito do mundo, digamos assim?
Efetivamente, na Mesopotâmia surgem os primeiros códigos, ou, se quisermos, melhor dito, compilações de leis. E surgem, curiosamente, numa primeira fase, porque nos dá a impressão que houve o interesse em regulamentar questões que diriam respeito à sociedade. O caso do Código, assim chamado, da legislação drucagina pelo século 24 a.C. Depois prosseguem realmente esses códigos. Temos no século XXI o famoso código de Ur-Nammu, que curiosamente, em vez de impor penas corporais, meramente corporais, conhecidas, como nós sabemos, por lei de talião, impõe penas de ordem financeira, isto é, em vez de sofrer uma pena corporal, aquele que era criminoso era
pagava uma multa, não é?
Por qualquer coisa que fosse financeira. Estes códigos, efetivamente, conseguiram ser ou marcar uma linha, tradição, nesta civilização da Mesopotâmia, ficando particularmente famoso o Código de Hammurabi, como nós recordamos. Diga-se antes de tudo e para esclarecimento que nós falamos de código não no conceito moderno, mas trata-se de uma compilação de leis. Este de Hammurabi é o mais completo, com 282 parágrafos, e uma compilação de leis onde os vários aspectos da vida da sociedade estão contemplados, desde profissões, desde regime de preços e de salários, desde problemas de escravos, desde a situação da mulher, da viúva, particularmente isso seria consignado na legislação assíria. Nós temos aqui uma compilação de leis que nos permite avaliar da sociedade então, da diferença de classes, da diferença que haveria entre um avilum, um muscanum e um escravo, etc. Quer dizer, estes códigos são realmente uma marca característica da civilização mesopotâmica. E quando nós vamos hoje ao Louvre e vamos ver toda esta riqueza que nos veio e que ficou neste museu, uma das coisas que mais admiramos é a famosa estela negra de diorito do Hammurabi, onde o rei nos aparece no cimo da mesma estela, erguido, com a mão estendida para o Deus, que será o Deus Shamash, que lhe dá o poder e lhe concede a força para ele ir impor esta legislação aos seus súbditos, seguindo-se depois o texto grande, infelizmente não completo, porque a estela, apesar de estar, digamos, bastante completa, não está até o fim. Pois bem, estes códigos representam, de facto, uma marca muito característica que iria prosseguir mais tarde na legislação assíria e que não deixa de ser extremamente curiosa para nós avaliarmos de muitas realidades. O caso concreto da mulher, da viúva, como há pouco ia dizendo. É uma das marcas desta civilização. Que não só, porque também na sua pergunta ia algo que se reportava ao próprio aspecto, digamos, científico.
Pois, mas antes de entrarmos no aspecto científico, eu gostava que nos dissesse algo. Portanto, disse que as leis saíam ou surgiam como uma própria necessidade de ordem social, digamos assim, mas curiosamente chamou a atenção para um facto concreto, que é a substituição do castigo corporal pela multa, por um pagamento financeiro. Isto poder-nos-á levar a dizer que a própria sociedade mesopotâmica estava definida por categorias, mas categorias que se definiam também a nível de taxas, de impostos, digamos assim. Uns valem mais do que outros, aqueles que valem mais do que outros socialmente falando, no caso de serem ofendidos, estão sujeitos a uma recompensa maior. Ou, no caso de serem mortos, aquele que matou a pagar mais porque matou alguém importante. O que dá a ideia de categorias sociais também com reflexo a nível de multas económicas. Será isso?
Em parte, poderemos dizer que sim. De facto, quando eu apontei para o código de Ur-Nammu, que neste aspecto era mais avançado do que o próprio código de Hammurabi.
Porque o código de Hammurabi, lembro-me que dá a ideia que vai rebuscar a pena de talião, olho por olho.
Rebuscar, se é que não vai mesmo dar o nome a essa pena de talião, que depois seria recordada na Bíblia.
Na Bíblia,
não,
exato.
Quer dizer que se tenha imposto, mas foi recordada na Bíblia. Bem, de facto, através desta legislação, nós vemos a diferença social. Como muito bem disse, se era ofendido um avilum, um homem de uma sociedade mais elevada, pois aquele que o ofendia pagava mais do que se ofendesse um simples muscanum, um homem, digamos, vulgar, que estava dependente de outro, e pagava muito menos se fosse
um escravo,
atingido um escravo.
É?
Isto faz-nos ver que realmente havia umas diferenças no status social que eram de facto consideráveis.
Já agora uma pergunta, não sei se me poderá dizer. E em relação à mulher? Uma mulher que era esposa de um avilum estava qualificada da mesma maneira que o marido ou menos que o marido?
Não, nós aí não vamos olhar o aspecto da mulher tanto por esse prisma, mas ver em que posição estava. Imaginemos no caso do divórcio, imaginemos no caso
de viúva, não é?
Da viuvez, etc. E vemos que, efetivamente, pois o caso da mulher está contemplado no sentido de que ela estava também muito bem salvaguardada pelo direito. Aliás, aquilo que fundamentalmente nós temos de concluir é que uma sociedade que está realmente dependente de leis é uma sociedade já muito elevada.
Avançada.
E que não é propriamente uma sociedade primitiva. E a Mesopotâmia, desde a época suméria, foi marcada, de facto, por este nível de elevação cultural e social.
É óbvio que uma civilização que se debruça sobre si própria e sobre as origens do homem e a finalidade do homem tem que ser, obviamente, uma sociedade avançada. Mas não, a Mesopotâmia não nos deixou só a literatura ou o direito. Ela enverdou pelas chamadas ciências exatas. No caso da astronomia, as zigurates tinham também uma função de estudo dos astros. Há um interesse pela astronomia e pela geografia, não é verdade, no caso da Mesopotâmia?
Sim, obviamente. Dado que o tempo urge e é estreito para o mundo que haveria a dizer, eu apontaria alguns elementos muito concretos. Concretamente, a geografia. Nós encontramos listas de rios, listas de montanhas, listas de cidades que eram elemento integrante e fundamental da aprendizagem nas escolas. O que se calhar nos faz pensar nos programas escolares de hoje, que porventura não terão esses elementos.
Essas preocupações, não é? Quero dizer que os reis assírios, como os babilónios, estavam preocupados que os seus súbditos soubessem a geografia do seu país.
Correto. E conhecessem também a geografia do mundo, de alguma forma. Assim, no século VI, do século VI, ficou-nos um mapa mundi que representa o mundo todo, como se for uma terra, rodeada por um grande círculo de águas, águas amargas, tendo por centro a própria Babilónia, porque tudo isso fazia parte da mentalidade, a mentalidade que a Babilónia era o centro do mundo, tal como para os hebreus Jerusalém seria o centro do mundo, e em mapas da Idade Média nós vamos recuperar essa ideia, e ao mesmo tempo com anotações naquela escrita da época, onde se refere, por exemplo, uma região onde nunca existe o sol, onde nunca se vê o sol, parecendo que eles tinham já uma ideia daquele norte ártico, como nós agora dizemos. Efetivamente, a geografia ocupou para eles um lugar de interesse, um lugar de particular interesse e que fazia parte da aprendizagem nas escolas. Mas referiu-se ao caso da astronomia, o caso da matemática, por exemplo. Para não nos demorarmos no caso da astronomia, onde obviamente nós sabemos que foi cultivada, e o caso das zigurates poderá ser algo de interesse, que tenha interesse nesse aspecto, mas na matemática. Matemática, nós sabemos que eles tinham um sistema sexagesimal. Sistema sexagesimal que prevaleceu, no caso concreto, da nossa contagem na medida da circunferência e na contagem do tempo, do minuto, da hora.
Curioso. Os egípcios deram-nos um calendário e os mesopotâmios vão-nos dar a subdivisão da hora, dos minutos e dos segundos.
Sim, mas o calendário que eles tiveram também, os mesopotâmios era efetivamente mais pobre que os egípcios, era um calendário de base lunar, onde o mês, por conseguinte, era mais
curto. Pois, não era de 30.
E tinham, por isso, necessidade de, ao fim de uns tantos anos, terem um mês intercalar, que dependia muito das orientações do rei, das determinações do soberano. Mas podemos ver que este avanço na matemática terá sido considerável, com tabelas de números, tabelas relacionadas com contas, com problemas, e que se verifica na própria geometria. Quem visitava o Museu de Bagdad até os tempos que precederam a Guerra do Golfo, poderia ver numa das tabuinhas do museu, de uma maneira gráfica, representado o Teorema de Pitágoras. Nós somos herdeiros em muito da matemática que nos veio da Mesopotâmia, como da astronomia e também da medicina.
Da geografia.
E da geografia. Recordei o caso dos 12 meses, de 29 dias, recordei o caso da divisão das horas, o caso da semana, dos 7 dias, etc. Pois tudo isso é alguma coisa que nos veio, digamos, como uma conquista dos homens da Mesopotâmia.
Gostaria que entrássemos num outro campo, que era essencialmente a medicina. Os mesopotâmicos foram médicos, nós vimos isso no caso dos egípcios, que eles praticaram e foram exímios médicos, e os mesopotâmicos?
Também. Nós damos-nos conta de que, antes de mais, havia escolas famosas de medicina, o caso da escola de Nippur, o caso da escola de Babilónia, e temos observações dos médicos da época que são verdadeiramente espantosas. Para já recordemos o próprio Código de Hammurabi e a legislação sobre os médicos e o exercício da medicina. Mas recordemos uma série de cartas que nos vieram da Mesopotâmia e que nos dão conta do nível a que chegou a medicina. Recordo, por exemplo, este caso. Um rei, que foi a Saradão, que sofria, que estava doente, e entra em contacto com o seu médico, médico que devia ter alguma dificuldade em aturar as birras do rei, e que responde numa carta que, perante aquilo que ele conhecia, não havia dúvida, o rei tinha de arrancar os dentes, porque a grande inflamação que ele tinha era a causa dos seus males. Recordamos o caso de um rei de Mari, o rei que, estando fora do seu palácio, escreve à sua querida esposa, a rainha Xibuti, e escreve-lhe para dizer que constou-lhe que havia no palácio uma senhora que sofria uma determinada doença e ele tinha a descrição dessa doença. Essa senhora que vivia no palácio era alguém que recebia nos seus aposentos, alguém que tinha grandes contactos no palácio, e ele avisa a rainha que não entre em contacto com ela, que evitem o contacto com ela por causa do contágio.
Portanto, a noção de doença contagiosa.
E das epidemias, que ninguém bebesse pelo copo onde ela bebe, que ninguém sentasse na cadeira onde ela se senta, etc. O conceito que tinham do contágio, das epidemias.
Mas e temos, da prevenção,
da prevenção, obviamente. Podíamos apontar casos verdadeiramente curiosos de prognósticos de doenças, casos admiráveis de como era o nível de preparação da medicina. Por exemplo, a escola de Nippur, na época babilónica, que era uma escola por excelência da medicina, onde estudavam as princesas do reino. Recordamos numa carta as dificuldades que essa escola sentia em conseguir materiais para o ensino, materiais de laboratório, digamos assim, porque os medicamentos eram algo de impressionante também na época. Evidentemente que uma civilização espantosa, que foi a da Mesopotâmia, que demorou 4 milénios, havia de ter avanços significativos em muitos ramos de saber e havia de deixar os seus rastros e as suas marcas. Poderíamos apontar estes nestas ciências, mas podíamos apontar...
Só um momento, desculpe-me, lembrei-me de uma coisa. Qual é a ligação da medicina aos tempos? Há a ligação das escolas dos médicos aos templos ou não? Ou
sim,
ao palácio, ou mais ao palácio?
Mais ao palácio do que aos templos, mas também aos templos. Fundamentalmente ao palácio, e digamos que tão famosa foi nesta ordem de ideias que também a Mesopotâmia exportou médicos.
Vamos encontrar, como o Egito.
Como o Egito, vamos encontrar no século XIII, por exemplo, a presença de um médico que foi das zonas, que foi da Babilónia e que se encontrava na corte dos hititas em Hattusa. Mas dizia eu que esta civilização rica, que certamente foi, havia de deixar rastros e que chegaram até nós, talvez por uma via diferente daquela que seguiu a civilização egípcia para chegar até nós. Recordaria designadamente também alguns vocábulos, por exemplo, a palavra cana, que é uma palavra que tem a sua raiz acádica, canu, a palavra álcool, a palavra nafta, a palavra mesquinho, que existe no nosso dicionário.
É uma categoria social, não é?
Uma categoria social que bem documentada no Código de Hammurabi, dos Mushkenum, mas eu queria sobretudo frisar isto. A civilização da Mesopotâmia não é tanto uma civilização material. Quando vamos percorrer essas regiões, somos capazes de dizer que nada existe, porque eram monumentos de tijolo. Zigurate de ouro permanece, aparecem coisas em Babel, aparecem naturalmente elementos em Nínive, etc. Mas, sobretudo, uma civilização espiritual que nos foi veiculada fundamentalmente pela Bíblia. Toda a gente fala da Torre de Babel, toda a gente fala do dilúvio, e poucos saberão que se a Bíblia nos traz, se a Bíblia foi o veículo dessas culturas, a Bíblia foi bebê-las, em última análise, à Mesopotâmia. Somos, pois, herdeiros dessa civilização. Esse legado chegou até nós.
Só por curiosidade, só um pequeno parênteses para terminar. Essa medicina que ainda há bocado falou, tem alguma coisa a ver com a magia ou não?
Muito. Evidentemente que a medicina e a magia estavam tão ligados que, sobretudo na Mesopotâmia, a doença era sempre atribuída ao Deus. Recordo-lhe só este exemplo. Se alguém na rua tinha uma dor de cabeça, pois imediatamente se atribuía a um espírito que por ali andou e foi pousar na cabeça daquela pessoa. Daí a própria cura, porque a medicina, ou melhor, a doença, era um malefício de um espírito mau, essa medicina ia tentar estas curas, substituir. Dou-lhe este exemplo que pode ser para nós caricato. Doente, em alguns casos, era suposto curar-se desta maneira, colocando sobre o seu corpo um pequenino porco, coincidindo os membros do animal com os membros do doente, para que a doença que estava nele passasse para o animal. Era um substituto que tinha de aguentar os malefícios do espírito mau e, em vez do humano, suportar.
Obrigada por esta interessante conversa. Mais uma vez, chegamos à conclusão que, para conhecermos o homem de hoje, temos que conhecer o homem de ontem. E, mais uma vez, chegamos à conclusão que, quer queiramos, quer não, a história faz parte de um património atual que, de modo algum, quem está no governo pode descurar. A história é importante, quer seja a nacional, quer seja a da humanidade, porque nos ajuda a compreender-nos a nós próprios.
Acho
muito
bem
obrigada.
Esse apelo para o
Acho
nosso Ministério da Educação.
Não esquecer que a história é importante.
Apresentámos o programa da disciplina Civilizações Pré-Clássicas, intitulado O Legado Cultural da Mesopotâmia, escrita Códigos Calendários. Autor António Augusto Tavares, tecnóloga Ana Paula Antunes, realizador Francisco Rebelo. Uma emissão da Universidade Aberta com sonoplastia e edição áudio de Rodolfo Fernandes e locução de Raquel Santos. Boa noite, contamos consigo na próxima emissão da Universidade Aberta.